começaram ou terminam agora têm de ser renovados e exigem a revisão das condições de acesso e pagamento, tal como tem defendido e proposto o PCP. No setor da cultura, o Governo tem de rever os resultados desastrosos do concurso dos apoios às artes, que apenas permite o apoio de 110 estruturas de criação artística em 506 que se candidataram, deixando de fora 278 consideradas elegíveis, mas para as quais não há verbas de apoio. Na segurança social, é preciso que seja travado o despedimento de mais de uma centena de trabalhadores que estiveram para ser despedidos em novembro e voltam agora em dezembro a estar confrontados com o mesmo problema. No associativismo e no desporto, há uma emergência de apoio às coletividades de cultura, recreio e desporto que, ao longo de todo este tempo, viram reduzida ou impedida a sua atividade e estão muitas delas confrontadas com a possibilidade de não reabrir portas. São já cerca de 173 mil os jovens atletas que deixaram de praticar desporto, num problema cujas consequências são evidentes, quer ao nível da prática desportiva, quer da saúde física e até mental. A declaração do estado de emergência, proposta pelo Presidente da República com o acordo do Governo e novamente viabilizada por PS, PSD, BE e PAN, CDS e PAN, não dá resposta a nenhuma destas questões que constituem as verdadeiras emergências nacionais que o país enfrenta na situação de epidemia que se mantém. O PCP continuará a abater-se para que elas não deixem de ser consideradas nas decisões que têm de ser tomadas com as opções políticas e as medidas que lhes correspondam. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, 15 dias depois estamos aqui novamente a discutir a renovação do estado de emergência. Ou seja, aquilo que era absolutamente excepcional parece tornar-se normal, mas não é. Não faz sentido abusar do estado de emergência nem torná-lo recorrente. O estado de emergência é um instrumento de fim de linha que tem que ser usado como tal. E, portanto, quando se renova quase automaticamente, é porque as instâncias públicas, desde logo o Governo, não tomaram as medidas necessárias para combater algo como uma pandemia que se alastra há quase um ano e continuam a remendar essa responsabilidade recorrendo ao instrumento do estado de emergência. Isso quer dizer que o Governo tem falhado. Tem falhado porque tem apresentado medidas incompreensíveis, tem falhado porque tem a sua autoridade fragilizada, tem falhado porque as medidas são insuficientes e tem falhado porque o planeamento é atrasado. As medidas incompreensíveis. Já falámos aqui do encerramento de estabelecimentos e do confinamento às 13 horas. Aquilo que se pretendia ser uma medida que evitasse congestionamentos, evitasse contactos pessoais, que evitasse aquilo que acabou por acontecer nas manhãs de todos os sábados, é provavelmente o maior exemplo do falhanço do Governo nas medidas que apresentou. Mas isso verifica-se não só na questão das compras, verifica-se também na questão das refeições. Com o encerramento dos estabelecimentos de restauração às 13 horas, o Governo conseguiu, ao mesmo tempo, arrasar os convívios familiares e arrasar o setor da restauração. Por alguma razão cientificamente fundamentada? Não. Por um capricho de fechar à uma, em vez de, por exemplo, fechar às três, o que faria toda a diferença. Já falámos também da sobrelotação dos transportes coletivos. Já falámos também dos movimentos pendulares em áreas metropolitanas, como se esses movimentos pendulares se suspendessem porque o Governo diz que não se pode circular de um concelho para o outro e que estando um concelho num nível de restrição diferente de outro. Depois temos a autoridade fragilizada. Já aqui falei o edício na cara do Sr. Ministro, não vou repetir agora porque estou nas suas costas, aquilo que tem sido a atuação do Ministro da Administração Interna, devido à importância que têm as forças e os serviços de segurança na persuasão e na função pedagógica durante a aplicação destas medidas, está fragilizada. mas também está fragilizada a autoridade do Estado por atuação da Direção-Geral de Saúde, aquela que devia ser a entidade de maior responsabilidade do ponto de vista científico e na transmissão das medidas, banalizou de tal forma a sua atuação que começa a ser ouvida não pelas indicações que dá de ponto de vista fundamentado e essenciais para a vida das pessoas, mas pelas sugestões que faz de como devem fazer as suas refeições e como devem comemorar as épocas festivas. Nós não precisamos de uma Direção-Geral de Saúde para nos dizer que o Natal se pode festejar ao pequeno almoço. Nós precisamos de uma Direção-Geral de Saúde que nos dê confiança no sistema de saúde e no combate a esta pandemia. Quanto às medidas insuficientes, já falámos aqui também sobre as escolas e sobre a ausência de um protocolo que faça com que a atuação de todas as escolas sejam iguais, para que auxiliares de educação, professores, alunos e famílias percebam efetivamente o que irá acontecer em cada um dos casos com que são confrontados. Mas podíamos também perguntar sobre a questão dos ventiladores. Desde o início desta pandemia, que ninguém sabe bem o que é que aconteceu com os ventiladores encomendados. Se chegaram, se não chegaram. Se estão ao serviço, se não estão ao serviço. E estando ao serviço, onde é que param? Depois o planeamento atrasado. Não podemos acreditar que em relação à vacinação contra a Covid aconteça o mesmo que aconteceu contra a gripe. E não é por nos dizerem que vai começar dia 27 como começa noutros países. A questão não é o dia do início, é o ritmo da vacinação. E nós temos as maiores dúvidas que o ritmo da vacinação seja suficiente para que atinjamos a imunidade de grupo num tempo que é o tempo exigível e que será o tempo em que atingirão outros países. Não percebemos, por exemplo, porque é que as Forças Armadas, que quando foram chamadas a participar neste combate à pandemia, sempre cumpriram exemplarmente as missões que lhe foram confiadas, não têm um papel na dimensão logística deste plano de vacinação, onde poderiam novamente servir e bem o país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos num momento decisivo. Os portugueses estão a cumprir, o Governo está a complicar. Mas neste momento é de fazer um apelo para que continuemos a cumprir, sabendo que o Governo não está à altura, mas que o país vai estar, sabendo que todos nos empenharemos para que este Natal, sendo tão diferente, seja único. É mau, mas que seja único e que todos possamos recuperar durante o próximo ano a nossa liberdade, os nossos afetos, obrigado, a nossa vida normal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN. Senhora Deputada Inês de Sousa Real, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Somos uma vez mais chamados a votar uma situação absolutamente excepcional, quer do ponto de vista jurídico, quer do mundo como o conhecíamos. Mas é fundamental que não se normalize o estado de emergência e que as medidas impostas neste contexto sejam absolutamente proporcionais, assim como que a atuação do Estado seja devidamente planeada. Para isso continuam a ser necessárias propostas e soluções, seja no âmbito do nosso ordenamento jurídico, que dê estabilidade à vida dos portugueses e que durante este período de crise sanitária procure não pôr em causa os nossos valores fundamentais, o normal funcionamento das instituições ou até mesmo da própria democracia. Vivemos uma época que continua a ser tudo menos normal e que exige de todos uma grande capacidade de adaptação e resiliência. Tem havido, de facto, um grande esforço coletivo, mas evidentemente também um grande desgaste e cansaço. A perspectiva das vacinas trazem-nos agora algum sinal de alívio e de esperança, mas não podemos esquecer que a situação sanitária continua a ser muito real e preocupante e que vivemos agora o maior número de internamentos e de óbitos, apesar do número de pessoas infectadas apresentar um decréscimo. O plano de vacinação e a abrangência de toda a população não se faz um dia para o outro e serão necessários ainda vários meses para garantir a segurança e a saúde de todas as pessoas. E se por um lado aqui chegados é necessário renovar o estado de emergência e manter algumas restrições para proteger a saúde de todos nós, é igualmente necessário reajustar as medidas de forma a que se possa assumir também o prejuízo económico que trouxe para o nosso tecido empresarial e os problemas sociais que daqui decorreram. O Estado tem aqui um papel absolutamente fundamental e tem que ser o garante. E para aqueles que não acreditam num Estado social ou que querem emagrecê-lo ao máximo, têm agora aqui a sua resposta. Nomeadamente na crise que estamos a viver e para as quais, sem a intervenção do Estado, muitas empresas teriam de fechar as suas portas. Esta é uma crise que nos obriga a ver o todo e não a compartimentar. É uma crise que nos obriga a ter uma ligação interministerial de responsabilidades. No entanto, temos assistido a um empurrar de responsabilidades de ministério para ministério e, por vezes, até para as autarquias, enquanto se ganha tempo para que cheguem os fundos comunitários. Continuam a chegar testemunhos de situações que provam isso mesmo, quando, por exemplo, por desarticulação entre tutelas, se deixam de fora as necessidades absolutamente essenciais, como, por exemplo, dos alunos que frequentam o ensino superior, que, ao abrigo do isolamento profilático e do cumprimento das medidas de saúde pública, se veem confrontados com mudanças no pagamento das prestações do alojamento ou se encontram privados do acesso à alimentação. São, de facto, muitos os setores, como o da cultura, a restauração, o turismo, entre outros, que continuam afetados e que precisam de uma visão que garanta a sua reestruturação e não apenas uma retoma económica num antigo normal. Muitos, como é o caso da cultura, precisam de uma resposta estrutural. No caso da cultura, não apenas para garantir as condições de vida aos artistas e a sustentabilidade das entidades, mas que também tem um papel essencial no desenvolvimento social, assumindo-se como o vetor identitário do nosso país e promotor do bem-estar emocional da comunidade. Ao nível laboral, verificámos a redução de pessoas em situação de teletrabalho, numa tendência expressiva de regresso à atividade presencial. Contudo, continua a ser necessário garantir que a possibilidade de exercer funções à distância seja cumprida pelas organizações, mas que também se acautelam as diferentes respostas que as assimetrias regionais e sociais assim o exigem. O mesmo se aplica à telescola. Há, porém, um aspecto da renovação do estado de emergência que não podemos hoje dessalientar. Esta renovação decorre numa altura do ano absolutamente excepcional. Uma altura do ano de épocas festivas, propícias ao convívio familiar e social. Uma altura em que, para além de ser marcada pelos laços familiares e de amizade, assinala também o período em que alguns precisam de uma pausa e de repor as suas energias. Mas neste contexto, nem todas as pessoas poderão dar este luxo de descansar. É o caso dos nossos profissionais de saúde e dos demais profissionais que diariamente estão a dar o apoio a quem mais precisa e a garantir os serviços essenciais para todas e para todos nós. Temos de ser capazes de devolver agora o nosso agradecimento por este esforço e sacrifício que têm feito, garantindo, por um lado, que não nos vamos comportar de forma a engrossar as listas de internamento no Serviço Nacional de Saúde e que somos capazes de um elevado sentido de responsabilidade ao nível dos nossos comportamentos individuais e coletivos para que não se coloque ninguém em risco. Mas também aqui o Estado não se pode demitir. A responsabilidade não pode estar apenas no comportamento individual. Da parte do Governo exige-se que não se esqueça o que têm feito estes profissionais por todos nós e que seja capaz verdadeiramente de os reconhecer com medidas concretas e justas, como a regulamentação de carreiras, a renegociação da revisão das tabelas salariais e a melhoria das suas condições de trabalho, assim como preparar eficazmente o país para aquilo que ainda aí vem. Se há algo que esta crise nos ensinou, é que precisamos de equilíbrio, de responsabilidade em todas as opções que tomamos, para que não tenhamos de sofrer medidas de maior severidade. E por isso, para concluir, importa reiterar que também no Natal e no Ano Novo poderemos ter que conviver, mas sem com isso colocar a nossa saúde em risco. Neste equilíbrio que se pede, é também fundamental que nenhuma medida conduza ao isolamento de quem quer que seja, dos mais vulneráveis aos mais idosos, e que sejamos capazes de dar respostas e que nenhuma crise sanitária, económica ou qualquer outra nos afaste de sermos uma sociedade verdadeiramente solidária e capaz de dar resposta aos vários desafios que enfrenta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para os Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, hoje somos chamados a discutir mais uma renovação do estado de emergência. Fazemos este debate consciente que não estamos livres da pandemia, da propagação da Covid-19 e que os números altos de infectados ainda nos preocupam. A promessa da vacina para o início de 2021 pode dar-nos a confiança de estarmos perante